Tô meio enrolado, mas aí eu consegui dar um jeito aqui.
Foda-se o
Beleza?
trabalho. O AlmoçoCast é mais importante.
Foda-se o Brasil. Foda-se essa empresa que dá milhões e milhões e milhões de coisa sucateada. Ratinho.
Bem-vindos, senhoras e senhores, ao mais um AlmoçoCast, porque EnxutoCast é coisa do passado, agora o BDE 2.0 é só AlmoçoCast. Eu sou o Sorg, ao lado dos meus amigos King.
Cheio de fome de novo.
E o Eunuco.
Feijão com farofa é o que tem pra hoje.
Todo mundo aqui morrendo de fome, mas pra não passar em branco, a gente está gravando mais um podcast pra vocês, que eu sei que todo mundo fica de mimimi quando não tem EnxutoCast, reclamando nas redes sociais e fazendo textão no Facebook, porque a vida é um saco. Nossa. Alguém se sentiu incomodado agora com isso, mas tudo bem.
Não deve nem mais ouvir.
É, ele nem deve escutar mais. Ele não. Ele é ex-amigo nosso, ele trocou a gente. Enfim. Enxuto, hoje a gente não tem uma pauta assim muito definida. A gente vai falar mais ou menos do que é ser um nerd adulto, pai de família, que delícia, cara. É, que trabalha, acorda cedo, bate ponto e ainda assim consegue tempo pra ler gibi, pra ler livro, pra assistir série enquanto tá fazendo a lição com... O Inferno, eu tenho certeza que o Inferno ele tá ajudando o filho dele a fazer lição e ele tá com o celular ligado no Netflix. Eu tenho certeza disso, cara. E aí acho que alguma lição do filho dele sai com algum roteiro de alguma série que ele tá vendo. Mas enfim. E a gente vai falar mais ou menos isso, de ser um adulto, de ser... É uma criança grande, né? Porque a gente não cresce de fato, né? O King acabou de falar com o chefe dele, nunca viu Star Wars. E assim, tipo, ele é um adulto, adulto mesmo. Ele não é um crianção igual a gente. E basicamente é isso. A gente vai tentar se nortear por aí. Então, senta aí, fica confortável, vamos começar o podcast. Começar a falar.
É, deixa eu começar, porque eu tenho que demonstrar minha primeira atitude adulta. Eu não quis interromper.
Então vai, fala aí. Puxa o tema, vai, que a gente vai seguindo.
Você falou desse negócio do chefe do King, tipo... Eu tava indo dar aula com as minhas camisas de super-heróis. Eu tenho camisa dos... E eu tenho ido completamente do tipo... Não vou levar nenhum conhecido. Então eu tenho camisa do surfista prateado, eu tenho uma camisa do Adam Warlock. Eu tenho uma camisa do Batman da Feira da Fruta cantando. Ou seja, nada mainstream. Eu chego na sala de aula, de repente, o aluno vira pra mim e fala: mas professor, você não acha que é velho demais pra esse tipo de roupa? Como assim? Como assim? Ah não, porque o senhor é professor, né? Uma social, um sapato fechado ou um sapatênis.
Sapatênis, cara, eu odeio sapatênis.
Eu fiquei olhando com aquela cara de daqui a pouco querem que eu vá em resenha e sertanejo e fale top, né? De um moleque de 15 anos achando que tem 30 e eu quase 40 andando com camisa de super-herói. Tipo, eu olhei aquilo e falei, é...
Tem alguém escutando Whitney Houston?
Não é Whitney Houston, não. É Michael Jackson. Meu vizinho colocou Michael Jackson aqui altíssimo. Entrou como
trilha sonora
desse momento de tristeza.
Aí, Lucas, você não precisa nem trilhar o cast, Lucas. Já tá pronto.
É, moleque tá de 15 feito, anos, né? Vai lá virando e falando: o senhor é muito velho pra esse tipo de camisa. Aí eu... quebrou uma coisa dentro de mim.
Então, né, cara, a gente não cresce, assim, a gente é muito diferente, assim, esses nerds são muito diferentes. Na minha estante, eu ganhei de presente de Natal da minha esposa ano passado, um Transformers, cara. A gente vira e mexe, o shopping daqui é pequeno, aí meu filho de 4 anos, sempre que a gente vai no shopping, ele quer ir lá, tem uns brinquedos que a criança pode interagir lá na ReHap. Então ele sempre pede pra ir lá, pra dar uma olhada, pra ver carrinhos, ele adora Hot Wheels. E aí tem uma área, um corredor lá, cheio de Transformers. E tinha um Optimus Prime edição especial lá, Motherfucker, não sei o que lá, de uns 700 conto, cara. E eu fiquei namorando esse Transformer, que ele é muito lindo. É, até mandei foto pro Eunuco também, que curte os bonequinhos.
Eu tô esperando o meu da AliExpress faz 2 meses.
Aí, né, eu fiquei no esse Optimus Prime, assim, uns 2 anos. Aí, no ano passado, ele tava com, acho que uns 60% ou 70% de desconto. E eu falei, caralho, cara, e comprando os presentes com as crianças, e já tinha comprado presente pra minha mãe, pra minha sogra, né, e não tinha dinheiro. Aí eu tô lá lambendo a caixa do brinquedo, né, a minha esposa passou, tomou o olho da minha mão e foi indo pro caixa. Eu falei, onde você vai, né? Eu falei, não, porra, são 3 anos que você tá lambendo esse negócio aí, você nunca vai achar esse mesmo valor de agora. Então vamos levar. Eu falei, não, mas a gente tá sem grana, né? Tá guardando o 13º pra pagar IPVA do ano que vem e etc. Ela falou, cala a boca, não enche o saco. Foi e comprou, cara. Comprou e me deu. Dividiu lá em, sei lá, 5 vezes e me deu. E eu tenho lá na minha estante. E assim, e aí meu filho pede pra ver. Aí eu fico em volta, tipo galinha, sabe? Protegendo. Assim, não, porque ele acende. Você aperta um botão atrás, ele acende as mãos e tá. Ele é muito foda, cara. Legal pra caramba. E eu deixo ele em forma de robô na minha prateleira. Ele, pai, vira caminhão. Meu filho é aloprado com carro, com veículo, caminhão, moto. Eu, não, filho. Papai quer deixar a prateleira de caminhão, de robô. Não, mas vira caminhão, que é mais legal, é mais da hora. Aí eu viro o caminhão, eu deixo ele brincar, mas eu fico em cima, assim, não, mas não vai, não, mas cuidado, não, mas ó, a gata chegando perto, expulsa a gata daí, não, mas não, sabe, não, anda com ele em cima do tapete, sabe, muito coisa de criança, cara. E aí, assim, eu tive que colocar na cabeça dele que esse é o brinquedo do papai e você tem os seus brinquedos, sabe. Então não mexe, a não ser que o papai esteja perto, assim, é uma coisa muito idiota, né, cara. Ah, a gente tava contando, separar. Você se ouvir falando isso, eu me senti meio ridículo agora, cara.
Aí tu começa a perceber, né, que você. Como é infantilizado o negócio mesmo, né?
É, cara.
Porra, eu tô desligando com meu filho pra. Se ele não pode mexer meu brinquedinho.
E assim, eu sou muito. Eu adoro Transformers, cara. E aí eu descobri a AliExpress, que é assim, é o oásis de brinquedo paralelo, né, brinquedo flango, né, que o povo fala, os colecionadores de bonequinhos, porque Action Figure é meu ovo. E aí, cara, você acha uns brinquedos lá, os formas idênticos aos originais, com pouquíssima diferença a, sei lá, 70% abaixo do valor, sabe, que eles cobram no original. E aí eu fico na AliExpress babando, assim, falando, nossa, simulando compra, sabe? E meu filho, pai, vem brincar comigo, pera aí que papai tá olhando brinquedo na internet, só um minutinho.
Han Solo.
Cara, esse negócio das camisetas, eu passo por isso também. Você falou das camisetas.
Tu tava falando do negócio do Transformers, enquanto você tava falando com o King, eu tava olhando aqui na AliExpress, que tem uma promoção de 8 Transformers, sai todos eles por R$26.
Ai,
eles são todos...
Ai, cara, tem um Soundwave que eu te mostrei lá, que ele vem com 6 o robozinho que vira um cassete, o Soundwave...
Vem com Laser Beast, vem com Stomp, vem com todos eles na
isso. Versão. Não, e o Soundwave, ele vira um toca-cassete, assim, de, sei lá, de uns 50 centímetros por 30, não sei. E o original custa uns 2 mil conto lá, tava acho que R$400, cara. Eu mostrei pra minha esposa queria comprar. Estão da hora aqui, ó.
Também tem um Shockwave, porra, um Shockwave lindaço. Já tô olhando pra tomar no cu, filho da puta.
Ah, mas enfim, essa vida de adulto nerd é foda. Você ainda compra quadrinho, cara?
Olha, antigamente eu tentei esboçar um rabisco de tentativa de comprar os quadrinhos da Marvel, quando veio aquele All New Marvel, e eu queria, pô, será que eles vão pelo menos sair daquele marasmo de sempre? Será que realmente é All New? Vamos ver como é que é. Mas aí eu parei na metade, porque eu vi que era mais do mesmo, que eram aquelas sagas todas cheias de ganchos para outras sagas, personagens que morriam e não morriam. Aí eu parei. E conforme eu fui percebendo que esse era um comportamento padrão de todas as editoras, eu parei de vez. Eu só compro só encadernado, sagas fechadas, como por exemplo o arco do Demolidor do Mark Waid.
Não, sim, o quadrinho que eu digo não é menção, não. É quadrinho, encadernado, edição especial, essas séries. Séries de capa dura que a Panini lança. Aí.
Compro alguns da Panini, compro da Eagle Moss, compro mangá quando sai aquelas edições encadernadas. Eu vou ser um verme e vou morrer em R$70 e vou comprar aquela edição do Akira, assim.
É que lá no BDE, assim, eu acho que a maioria, quem lê ainda, né? Porque o inferno já não lê, nem por vias digital obtida de forma legal. O Creed lê, o Super lê, mas eles leem por scan. Acho que quem compra o quadrinho mesmo lá no BDE é só eu e você, porque, cara, eu compro quadrinho todo mês, sabe? Tá no meu orçamento familiar, assim, o dinheiro da banca. Eu compro encadernado, eu não compro mais mensal eu desisti, mas eu compro as mensais quando elas saem encadernado, sabe? Tipo a do Thor do Jason Aaron, que tá saindo em capa dura. Esse mês pra trás tava a Mythos, tava com 50% de desconto, eu peguei mais uns encadernados do Hellboy. E, cara, eu não consigo deixar de comprar. Pode ler, né? Eu só não tenho problema. Comprar, eu compro.
Não, eu faço a mesma coisa. Eu reservo pelo menos R$50 do meu orçamento por mês, quando não tem que comprar comida ou outras coisas. Aí eu vou lá e...
Comprar comida é superestimado.
Exatamente. Comida é algo que as pessoas valorizam demais. Aí eu vou lá e compro. Ou um encadernado, ou mangá que eu compro. Tem dois mangás que eu compro com uma certa frequência. Tem aquele Triage X, ou Triage, não sei qual é a pronúncia correta.
Sim, não sei qual que é.
High School of the Dead. E são os únicos, são do mesma dupla de desenhista e roteirista. Sendo que provavelmente nenhum dos dois vai terminar, porque se não me engano um deles morreu.
Aquilo não teve. O High School of the Dead não acabou.
Não, High School of the Dead parou no volume 7, que é equivalente ao capítulo 30 do mangá. Só que entrou em hiato, aí ficou naquela. Aí o Triage tava vindo bem, tava sendo bem produzido, aí um dos filhos da puta me faz o favor de morrer.
Pelo menos morreu, né? Não tá fazendo igual o Kentaro Miura lá do Berserk, que faz 30 anos que ele tá escrevendo a história e ele não tem a menor ideia de como acabar a saga do
Cara,
do
eu acho que ele já tá colocando bot pra escrever aquela história pra ele.
Eu tenho certeza que tem um monte de Ghost Rider escrevendo pra ele.
Não tô falando de Ghost Rider, não, tô falando de bot mesmo. Ele bota lá na internet, tipo, 5 palavras e aleatoriamente o programa vai criar a história. E Gats agora entrou no conto de fadas, matou 5 fadas e ganhou a armadura do Giodai. Acabou.
De ouro, é. Então, mas eu continuo comprando, cara. O problema, o meu maior problema, assim, além de... Eu não tenho muito tempo pra ler. Por isso que até eu tô com os livros, eu tô com, já com, acho que uns 3 livros da Aleph na fila pra ler. Porque, pô, é foda, assim. Você ter filho, trabalhar fora e ter que cuidar da casa. Eu ainda tenho cachorro, eu moro em casa, né? Eu tenho um quintal que eu tenho cachorro. E aí, Eu tenho dois, eu tenho três cachorros, né? A minha fêmea, a pastora, ela nunca fez xixi e cocô fora do jardim, que é onde seria pra ele fazer. Agora, macho, cara, que desgraça, que eles mijam pra tudo quanto é lado. Aí chega em casa, vai ajudar a criança a fazer lição, vai lavar a louça, enquanto a esposa tá pondo roupa pra lavar na máquina, tem que lavar quintal, aí põe as crianças pra dormir, aí, cara, o tempo que é foda pra assistir uma série ou pra ler alguma coisa, porque aí sobra 11h30 da noite, todo mundo tá dormindo, vou ler um livro, vou ler um pedaço do livro, aí você lê uma página e já desbunda, sabe, cai de cara no livro.
Ah, cara, nem fala, eu tava tentando ler no ônibus, mas infelizmente eu sou carioca, e quando você tá dentro do ônibus, é como se você estivesse no Vietnã. Se você peidou no lugar errado, uma bala vai entrar em você. Ou seja, não dá pra...
Cara, você viu o cara... Pera aí, se eu te interromper. Você viu o cara que tirou selfie no tiroteio?
Em Caxias, eu vi.
Ele deitado, todo mundo deitado no busão, e ele tirando lá, perdido, e o cara ali ele tirando selfie. Ainda pôs lá no tiroteio com os mano.
Mano, eu vou te dizer uma coisa. Aquilo dali não é um excentricidade, não. Aquilo ali é um comportamento padrão do carioca. Eu já morei em comunidade, tinha um tiroteio uma vez no meio da rua, tinha um velhinho andando devagar, tipo o senhor Magu. Todo mundo gritando, vai pra Rio, entra em casa, não anda não. O velhinho atravessando e falando, ah, quando Deus quer, a gente vai. E foi andando no meio do tiroteio.
Cara, Rio de Janeiro é Detroit do Robocop, né? Indiana. Force will be with you. Always. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started way in the early. Mas o King voltou e o King também tem problemas de tempo pra ler, pra ver série. E o King, eu sei que o King assiste Netflix no busão, né, King?
É, cara, então, eu tava ouvindo vocês falarem aí, e assim, eu, durante o tempo que eu ainda escrevia pro PDE, é porque eu morava muito longe do trabalho, então eu aproveitava o tempo de jornada, de ida e volta, pra poder escrever ou ler alguma coisa, e hoje em dia, cara, eu não consigo mais ter tempo pra fazer nada, porque assim, agora eu tô morando mais próximo do trabalho, a distância ainda é longe, né, demora aí uma hora e meia. Mas, e aí eu acabo entrando na linha aí que o Nico falou, né? O trânsito meio caótico aqui do Rio, mas eu pego o metrô e vai em pé, é mais difícil de escrever, né? E o que eu aproveito é justamente esse tempo de percurso para poder ver Netflix, né? Que é o que eu consigo assistir, e eventualmente ler algum quadrinho. Então, assim, ao contrário de você que ainda compra, né? Ultimamente eu não tenho mais comprado nenhum quadrinho físico, eu tenho lido muito de forma digital. E aí, assim, quando eu compro alguma coisa, ou é um livro, mas é raro, acho que o último que eu li foi em Guerra dos Tronos, cara. Foi o último.
Caralho.
Faz tempo. E porque não dá mais tempo, entendeu? Aí o que você tava falando, o trabalho consome muito. A gente fica aí, trabalha mais, às vezes, 12 horas por dia, um pouco mais, um pouco menos. E chega em casa, obviamente, você tem que dar atenção, né, pra patroa, pras crianças, aí é dever de casa, e final de semana é o momento que você tem que curtir com a família. E geralmente ali você fica muito na rotina da família, afinal de contas, durante a semana você tá na rotina do trabalho, muito pesado. Então, assim, hoje, um dos motivos pelos quais aí minha participação no blog caiu muito é porque eu não tenho tempo mesmo. O tempo que eu tenho é o percurso. E aí, essa vida de nerd aí, como vocês falam, fica muito limitada ao que eu consigo fazer nesse tempo de percurso aí, que dá uma hora e pouco. Então, ultimamente, o que é mais fácil de ver é o Netflix, né, aquelas séries. E mesmo assim, são poucos episódios, assim, eventualmente aí você consegue, né? Não dá pra engrenar igual o Fami faz, né? Ah, uma tarde inteira de série. Eu tenho esse problema porque meus filhos são pequenos e a dona Encrenca, ela literalmente ela é a nerd, é o contrário, né? Não tem nada de nerd.
nada, zero. Então, quando muito, eu uso o meu filho para poder assistir algum filme, entendeu? Eu uso ele como desculpa, né? Como anteparo. Vamos ver. Entendeu? Então, eu uso ele para conseguir ter esses momentos. Então, assim, cara,
realmente,
depois de começar. Voltando mais no tempo, né? Depois que eu comecei a trabalhar e me casei, a atividade nerd caiu muito. E o que eu conseguia produzir, entre aspas, era sempre olhando aí o tempo de percurso, né, que fazia aí do trabalho para casa. Aí, assim, agora morando mais perto, matou. Então, realmente, cara, para mim é muito difícil, eu fico com uma dificuldade muito grande de exercer o lado nerd. Hoje eu tava até vindo para cá. Eu terminei de ler, né, o Superman, que eu tava desatualizado, eu queria ler, terminei, tô devendo aí até uma resenha, que eu não sei se vai ser audiocast, vai ser resenha, mas é uma série muito bacana, quem puder, recomendo a leitura. É o Superman que vale.
Independente. Qual que é? Esse Superman é qual gibi?
É o Superman mesmo?
Só chama o Superman.
É o Superman.
É escrito quem que escreve?
O Tomás. Peter Tomasi?
Ah, tá.
Cara, ele é bom. Sabe escrever Batman e Super-Homem. Deveriam dar esses dois personagens pra ele.
Não, o Peter Tomasi era muito bom. Ele é muito bom. Na época que eu tava lendo Lanterna, tinha o título do Geoff Jones e tinha o título dele. Cara, o título dele, que era mais menosprezado, porque o outro, o Geoff Jones tá escrevendo, o cara é foda, não sei o que. Era muito melhor, cara. Ele escreve muito bem.
Não, e cara, mas enfim, assim... segue. Então, não vou entrar nos spoilers da resenha, não. Mas, cara, vale a pena ler. Então, assim, cara, a hora que eu conseguir, né, pra te fazer, é isso. É esse tempo. E aí, ali é que eu consigo ler ou assistir alguma coisa. Então, cara, essa vida de tentar ser Peter Pan é complicado. Tem que dar trabalho.
Dá trabalho.
E essa conciliação é muito difícil, cara. Muito difícil realmente. Então é o que a gente fala, assim, provavelmente muitos dos nossos leitores e ouvintes jovens, aproveitem bem a fase que vocês têm para curtir isso, e vai chegar uma hora que é difícil você ver um nerd velho, porque ou ele não consegue ter tempo para fazer, ou ele desiste, porque dá trabalho ser, entendeu? É complicado.
Você acaba tendo que colocar, tipo, o horário de leitura ou de alguma coisa dentro do seu cronograma, né? Porque eu sinto aqui, da minha parte, eu sinto que eu fiquei mais sem tempo depois que meu filho nasceu. Porque até então, quando eu namorava ainda minha esposa, eu morava em República, aí eu estudava de manhã e ia direto pra faculdade à noite. Eu saía, trabalhava direto. E aí eu também não tinha tempo, eu mal tinha tempo pra comer e pra. Chegava em casa com fome, eu tinha que ou tomar banho ou comer. Aí e eu só tinha ânimo pra fazer uma coisa, eu tomava banho e ia dormir. E aí depois pode falar.
Não, foi mal. Tem isso também, né? Você. O momento que talvez você tivesse, vamos supor que você é um cara mágico, é o Flash, consegue resolver tudo de uma velocidade acima do normal. Ainda assim, na hora que você tenha tempo livre, tu tá morgado. Não consegue fazer nada, quer saber dormir.
É, bem isso. Aí depois que a gente foi morar junto, ela já tinha os dois filhos, né? Meus filhos mais velhos. Mas eles já estavam mais velhos, então não eram tão dependentes. No fim de semana, assim, ou eles iam pra casa do pai biológico deles, ou então ia dar rolê com os coleguinhas, sabe? Ia jogar bola na rua. Então a gente acabava tendo mais tempo, assim. A minha esposa ia fazer as coisinhas delas, e eu acabava tendo tempo pra ler e tal, com mais sossego. Mas aí depois que meu filho nasceu, cara, aí eu fiquei sem tempo pra nada. Porque o moleque hoje tá com 4 anos. Ele é assim, ligado. Acho que como todo moleque de 4 anos, ele é ligado no 220, cara. Ele é espoleta. Não para quieto e pai vem, e aí chega a noite. Ele estuda em colégio integral, ele entra às 7 da manhã e eu pego ele às 4h30 da tarde. E, cara, eu chego em casa ainda vou jogar bola com ele na rua. E aí ele cansa de jogar bola. Pai, posso andar de moto? Que ele tem uma motoca elétrica que a gente deu pra ele de Natal. Aí beleza, aí ele pega a motoca elétrica dele e anda, anda, anda na rua, anda até cansar e eu já tô morto, cara. Eu já tô me arrastando na rua. E aí entra, filho, vamos tomar banho. Não, peraí, vamos brincar de carrinho, vamos montar uma pista e não sei o quê. Aí vai, brinca de carrinho, aí põe ele pra fazer lição, aí vai dar banho, dar janta. Aí quando acaba, assim, pôs o moleque pra dormir, já tá tudo. Aí os dois mais velhos já se viram sozinhos, já. Não precisa ficar pegando o pé pra fazer as coisas, eles já vão, já faz lição, já vai na cozinha, come o que tem e tal. E aí, cara, na hora que tá todo mundo quieto, assim, já deu atenção pra esposa, já fez as tarefas de casa, já tratou dos cachorros e tal, já levou os cachorros pra passear, cara, já é meia-noite praticamente. Aí é que eu falei pro Luke, eu leio, vou ler um capítulo do livro, eu consigo ler duas páginas, sabe? Uma página e meia eu já caio de cara no livro. E fim de semana é a mesma coisa, chega o fim de semana, eles estão em casa, e aí atenção pros filhos, atenção pra esposa, aí a gente pega eu e ela, a gente faz um batidão aqui em casa e limpa a casa, tipo, em uma hora já faz tudo que tem que fazer pra limpar a casa. Aí leva os moleques pra cá, minha mãe mora em sítio, aí eu levo os moleques pro sítio, ou pega a bicicleta na casa da minha sogra e vem andar com eles. Aí tem que dar atenção pra família, né, cara? Esse fim de semana aqui, tava só eu e minha esposa aqui, meu filho tava na casa da minha mãe, o mais velho saiu com os colegas, e o do meio tava na casa da outra avó, do ex-marido da minha esposa. Tava só nós dois aqui em casa. Aí que a gente tem o tempo de sentar, assistir série, às vezes minha esposa dorme à tarde, aí eu vou pro computador, vou escrever alguma coisa, escrever um conto, tentar escrever um conto, ou assistir uma série que eu baixei legalmente com autorização das produtoras e tal. Uhum. Mas mesmo assim, sabe? Aí tipo, minha esposa acordou, vamos dar uma volta, vamos sentar no boteco tomar uma cerveja. Aí a gente vai, você acaba fazendo as coisas pra família, né? E as suas coisas de, né, da criança grande, você faz quando dá. Você lê quando você vai no banheiro, aí você tranca a porta, aí você tem 10 minutos de sossego, né? Ou então, na hora que tá todo mundo dormindo, você consegue ler. Esse fim de semana mesmo eu fui escrever um conto lá que é pra um concurso que já passou o prazo, mas eu tô escrevendo por minha conta mesmo. E aí minha esposa sentou do meu lado, né? Eu no computador, ela sentada aqui do meu lado, mexendo no celular, sei lá. Aí eu escrevendo o conto, ela colocava o celular na minha cara. Olha que bonitinho! Olha esse cachorrinho! Olha que bonito! Nossa, esse clipe! Aham! Aí eu virei pra ela, você quer fazer alguma coisa? Eu falei, vamos assistir um filme, vamos passar comigo. Aí como que você fala não, né? Aí beleza, aí eu salvei.
Muda a cara, mas é a mesma coisa. Tipo, pode fazer uma coisa, tô corrigindo a prova. Tá difícil? Tá. Quer que eu te ajude? Não precisa. Ah, mas eu posso te ajudar. Mas essa matéria é complicada. Tudo bem, só você me explicar. O que você quer fazer? Ah, vamos cozinhar alguma coisa, mas eu tô com fome, eu não quero cozinhar sozinha.
É desse jeito, sabe? Minha esposa tava. Olha esse cachorrinho. Ah, que bonitinho, né? Eu escrevia, sei lá, 200 palavras. Mas assiste esse clipe, que é bonitinho, tá bom. É, minha esposa, já não basta a gente ter três cachorros aqui em casa, ela quer um cachorro pequenininho pra ficar dentro de casa e porque é bonitinho. Aí ela, olha esse cachorro bonitinho. Eu falei, caralho, meu Deus, deixa em paz. Olha que. Aí você só pensa, né? Obviamente você não fala, você não verbaliza. E olha que cachorro mais. Uhum. Olha que cachorro mais bonitinho, olha que coisa linda, sabe? Mas tá, então vamos sentar no boteco ali, vamos tomar cerveja, vamos dar uma volta e ver se tem alguma coisa de bom no cinema. E é isso, cara, aí você faz essas coisas quando dá, não adianta, né? Casa, preto, tenha filho, reverendo, é isso que acontece.
Resumidamente é isso.
Eu não consigo, assim, baixei American Gods, baixei não, importei através de um sistema de streaming legalizado.
Assinou a Amazon Prime, né, para poder assistir.
Para poder ver o conteúdo exclusivo desse premiado canal. Consegui ver todos os capítulos por causa do hype. E também porque eu confesso que só tô conseguindo ver isso daí porque eu não li o livro. Porque se eu tivesse lido o livro, eu não teria visto a série. Porque eu acho... Em algumas horas é bem chato. E eu vou falar sobre isso com alguns amigos. Tipo, ah, porque eu tô vendo uma série nova. Aí todo mundo tá falando que tá vendo... Ah, a gente tá vendo Supernatural. Ah, porque eu tô vendo Flash. Flash é maneiro pra cacete. Ah, e o que você tá vendo? Eu tô vendo American Gods. Aí fiquei... Cri-cri.
Todo mundo com cara de interrogação.
Essa série é sobre o quê? Aí eu tento fazer um apanhado geral, tipo, é sobre uma guerra entre os deuses antigos e os deuses modernos nos tempos atuais. Aí, cri 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 cri, aí levanta alguém o dedo. Tipo Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu falo, mais ou menos isso, segue.
Mais ou menos,
tá nesse caminho. Aí você percebe que você não é só um nerd, você é um nerd entre os nerds. Porque você é aquele cara que vai ver um filme dos Transformers e você sente saudade daquela animação quadrada dos anos 80. Aquele...
Do Bumblebee fusquinha com chifre.
Aquela coisa do tipo, animação não em 24, mas em 5 frames de uma transformação dos personagens. Aí você fala, pô, isso aqui é bom. Aí você vira o famoso nerd velho e rancoroso.
É. Eu sinto isso, cara, exatamente com Transformers, que todo mundo adora esses filmes, já tá indo pro quinto, e eu acho eles horrorosos, cara. É, tipo, o primeiro, ele é assistível, mas não é um bom filme. Aí o segundo, o terceiro, e, nossa, cara, é muito ruim. E a galera adora o Bumblebee, Camaro, sabe? Optimus Prime, aqueles robôs feios, aquele visual horroroso.
E você não consegue ver a transformação, você só vê um monte de engrenagem em 3D na tela.
Aí eu fico com saudade do Megatron com cabeça de balde e virando arma pro Starscream manejar, sabe? Que era muito idiota, por sinal, né? Ele precisava de um terceiro pra manusear o cara, né? Geração, mas enfim.
Não, e o pior de tudo, que é um robô que, quando se transforma, fica menor do que o tamanho
do que ele era. Esse negócio de tempo é tão complicado, cara. Pra você ter ideia, o Deus Americanos, eu tô assistindo, assim, segunda, passa domingo à noite. Aí segunda de manhã já tá legalmente disponível na internet, né? Aí eu de manhã cedo eu acordo, eu arrumo meu filho pra escola, faço o lanche dele, arrumo a mochila, e aí eu deixo ele pronto pra minha esposa, enquanto isso minha esposa tá se trocando, ela põe ele no carro e vai deixar ele na escola e pro trabalho. Aí depois que eu faço isso, eu venho no computador antes de ir pro trabalho, tipo 6:30 da manhã, aí eu coloco pra baixar de forma legal aqui no computador, vou pro trabalho, deixo o computador ligado. Aí na hora do almoço eu venho e assisto o episódio da semana na hora do almoço, sabe? Correndo, almoçando pra voltar pro trabalho, porque à noite não vai dar tempo. Não vou conseguir fazer nada disso. Mas eu não sei vocês também, cara, mas assim, é a vida que a gente escolheu, né? Não adianta a gente reclamar de uma coisa que a gente quis.
É só botar... o choro é livre, né?
É, o choro é livre, né?
Não, é porque a gente poderia ter feito o que as pessoas normais fizeram. Que é... pegar todas essas tranqueiras, doar para uma biblioteca, doar para uma brinquedoteca, usar, de acordo com os meus alunos, um sapatênis e uma camisa de botão.
Ai, eu odeio sapatênis, meu Deus, cara.
E andar na rua de queixo erguido com o neon piscando na sua cabeça. Sou um homem adulto. Mas a vida não é assim. E você não consegue se desfazer de certos gostos e certas rotinas. E eu tive certeza disso na CCXP. Porque na CCXP eu me senti como se eu fosse um animal em extinção e encontra seus pares há muito tempo perdido. Meu caralho. Eu não sou o único.
Eu não estou sozinho.
Tipo assim, Não sou o único que ficou babando numa estátua do Líder Optimus que custava 3 mil reais.
Realmente, cara, esse negócio é estranho, porque assim, eu acho que o grande fato até da gente estar aqui conversando, existir o VDE, é a facilidade, né, que a internet permite a gente encontrar pessoas com gostos similares. Então, assim, a internet tem muitos malefícios, né, e benefícios. Esquecendo o haterismo que existe, a possibilidade de alguns poucos idiotas, né, ganhar um microfone e falar suas besteiras para todo mundo.
A super talvez... exposição.
É, a super exposição.
Demonstração de características da sua vida pessoal, etc.
É. Esse lado negativo da internet, mas o lado positivo é um dos fatos que a gente está aqui, nesse exato momento, fazendo essa gravação, que é você ter pessoas que fisicamente estão afastadas, dificilmente se conheceriam. É, uma rotina, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua particularidade, né, e mora em lugares diferentes, e a gente consegue achar pessoas que têm gostos similares, ou pelo menos apreciam esse tipo de cultura. Então, no caso da gente aqui, vocês estão falando, pô, a gente curte quadrinhos, se juntou e fez um blog. Agora, pessoalmente aqui, quem se contou de verdade entre nós? Cara, conta no dedo. É, eu, pessoalmente, eu só encontrei, né, a luz, né, eu sou um cara iluminado, eu tive essa oportunidade, e o Quelônio, cara. O resto, eu não conheço vocês pessoalmente. Então é interessante que...
E a gente mora na mesma cidade, hein? A gente já curte os mesmos tiroteios.
Curte os mesmos tiroteios. Curte, né? Ainda grava ainda. Tira selfie também, igual.
Tira selfie.
Então, assim, vocês veem que, apesar da distância, essa coisa toda, a gente acaba arrumando um jeito de encontrar outros Peter Pans nesse mundo todo e tentar se encontrar. Porque, como o Nuno falou, ele foi para um lugar onde fisicamente ele encontrou diversas pessoas que têm um gosto similar ao seu. E se eu for passar aqui, por exemplo, olhando no meu métier, né, vamos assim dizer, né, no meu convívio, eu não tenho pessoas que têm um gosto similar. É raro eu achar alguém que consiga conversar sobre quadrinho, quando muito sobre filmes. E aí é um cara que, assim, aqui, né, do que eu conheço, tem um cara que sabe falar sobre os filmes. Ele leu quadrinho muitos anos atrás, não é mais da cultura, mas ele gosta de conversar. E quando eu encontro ele pra gente bater uma ideia, é papo de mais de meia hora, de meio metro, né, como diz aí os mineiros. É um papo de metro. Porque é difícil você achar fisicamente ou pessoalmente uma pessoa que tenha esse gosto. Então, é diferente quando você está na escola, na faculdade, no ensino médio, que está uma galera, uma faixa etária mais próxima, estão vivendo aquela coisa, né? O seu dia a dia é o mesmo, a sua rotina é muito similar. E aí acaba que você encontra daquele grupo pessoas que curtem a mesma coisa, você acaba sendo influenciado, né, por um ou outro. E aí você sai dessa fase aí mais escolar, de faculdade, faculdade um pouco menos, no meu caso, mas mais no ensino médio, você perde isso, né? Por mais que você tenha contato com essas pessoas, esses colegas, alguns conseguem, né, permanecer a amizade ao longo do tempo, mas aí é o que o Sorg falou, é que você falou, né, a rotina entra, o teu tempo reduz, e aí começa a entrar na luta para você manter isso. E aí, assim, a gente chega nesse momento que nós estamos vivenciando agora. Tem uma ferramenta poderosa que poderia estar sendo utilizada para disseminar conhecimento, né? O bem da humanidade. A gente está usando para discutir coisa nerd.
Mas só pegando o gancho do King, negócio de amigos, assim, tal, e poder conversar com alguém. Cara, eu não tenho amigos de infância, assim, porque eu passei minha infância em, sei lá, umas 5, 6 cidades. Meus pais trabalhavam num banco, No ensino médio mesmo, eu acho que eu fiz em, sei lá, cara, umas 6 escolas diferentes. A gente vivia mudando de cidade, meus pais eram transferidos direto e reto, hein? Aí eu não tenho amigos de infância, assim. Cada um ficava um tempo numa cidade e mudava. Na faculdade, aí eu vim pra onde eu moro hoje, eu vim por causa dos meus pais, porque eu morava numa outra cidade, aí morava junto com uma ex-namorada, daí acabou o relacionamento, não tinha emprego, não tinha ninguém lá na cidade, e acabei vindo pra cá por causa dos meus pais. Aí aqui eu conheci, fiz faculdade, conheci minha esposa, etc. Mas na faculdade, mesma coisa, cara. Na faculdade eu era o patinho feio, sabe? Era todo mundo que gosta de forró, forró universitário, pagode, não sei o que lá. E eu nerdão lá, sabe? Tatuado, lendo gibi, discutindo sobre filme de super-herói. Então, o que o King falou é isso. Eu não tenho, assim, com quem conversar sobre essas coisas, sabe? Tem minha esposa, que a minha esposa não é nerd, mas ela entra na onda. Ela já foi em 2 CCXP comigo e ela adorou. Esse ano ela quer ir de novo. E eu falo pra ela dos filmes, ela, não, beleza, vamos assistir. A gente vai, senta pra assistir série junto, etc. Mas assim, ela não tem o conhecimento nerdico que a gente tem, né? Ela não cresceu vendo quadrinhos, ela não cresceu assistindo as mesmas coisas que a gente assistiu. Então tem mais isso, né? De não ter você usar a internet, em vez de pesquisar a cura do câncer, você vai usar a internet pra conversar sobre o trailer do filme do Homem-Aranha, sabe?
Pra que falar sobre a cura do câncer, se você pode xingar a DC pelo reboot.
Mas pelo menos a gente não tá fazendo testão no Facebook. Pronto, falei, tava engasgado.
Latinho!
Então é isso, assim. Até porque quando eu criei o BD em 2001, eu acho, caralho, foi em 2001, velho. Meu filho não tinha nem nascido. Eu acho que é o BD 2011. Faz. 2011.
Pô, tá
ficando
velho, né?
Ah, 2011. Esse ano o BDE vai fazer 6 anos, é. Tipo, eu criei o BDE, assim. Eu e o Dadá e o Mo, a gente tava em outro blog que acabou. Um blog relevante que acabou. Mas a gente criou o BDE pra ter contato com outros nerds, sabe? Porque o Mo é do Sul, o Dadá é de São Paulo, eu sou do interior de Minas. E aí, assim, cada um no seu mundinho, a gente criou pra conhecer outros nerds e discutir as coisas que a gente gosta. E acabou que deu certo aí. Todo ano eu tô lá pendurado na casa do Léo, lá, pedindo leito, levando os moleques ainda.
Esse ano eu vou voltar. Esse ano é a época de ficar gordo com as comidas da Milena. E no meu caso, dormir com o olho aberto por causa da gata nazista assassina dele.
A gata nazista preconceituosa do Léo, racista.
Sério, dormir na casa do Léo, acordava no meio da madrugada, só aqueles dois olhão me. Assim. Pensando em como ia me matar? Não, nunca mais.
Fora que ela fica lá em cima do armário, que nem um sniper, né? Só olhando o que a gente tá fazendo lá de baixo.
Em cima da geladeira, a gata dele ronrona em alemão. Tipo, ai, nega!
Mas é isso, sabe? Acho que no fim das contas, a gente. O BD é mais a mesa de boteco virtual que a gente tem, né? Já que a gente não pode sentar junto pra tomar cerveja e falar. E falar do filme da Mulher Maravilha, né? Então a gente acaba usando a internet pra isso. A gente podia estar fazendo uma coisa melhor, né? Tipo, escrevendo tese de doutorado, mestrado. Não é pra quê? Isso é tudo superestimado.
Pra quê? Pra ser professor no Brasil? Vamos continuar na rama nerd, né?
Tá, pra ser um aluno de 15 anos olhar pra você e falar, professor, por que você não foi um sapatênis? É mais adulto.
Olha aqui, agora eu pegando o gancho aí desse negócio. Isso já aconteceu com você, já uma história. Fora do eunuco, mas. Por exemplo, eu sempre li, né? Sempre não, né? Eu passei ali muito em um ônibus, metrô e tal. Mas já aconteceu de você se debruçar e alguém tá olhando pra você assim, você lendo a parada e o cara te olhando meio que, porra, né, não tem coisa melhor pra você fazer, não. Já aconteceu que eu tenho tablet, né? Então eu uso o tablet pra fazer leitura. E aí, claro, o tablet, o celular é menorzinho, o tablet é uma tela, né? Não é 40 polegadas, mas é uma tela maior do que o celular.
E fica evidente, óbvio, tem pé lendo um quadrinho do Super-Homem. Aí tu olha um cara.
O cara é de cabelo branco, né?
É, então, aí às vezes eu me penso assim, cara, se você parar pra pensar, é meio ridículo isso. Né? Um cara de quase 40 anos, em pé no metrô, né? Sacolejando, tirando o selfie do tiroteio que acontece, e com o tablet lendo o Super-Homem, cara. E rindo quando olha o Super-Homem, tô reconhecendo que o Super-Homem é aquele que você sempre gostou de ver, entendeu?
Feliz, tô feliz, né?
É, feliz, tu vê o cara alegre, entendeu? É, às vezes, é que eu não paro pra pensar, mas é uma situação meio ridícula. Aí foi um pouco aquilo que aconteceu com o Anuco. O cara de 15 anos olha, pô, não parou de você crescer, não. E aí ele falando isso, eu me pensei, cara, eu tô no metrô, em pé, lotado, lendo quadrinho, cara, digital, Superman. Cara de 40 anos, cabelo quase branco, né? E assim, tá, que bom, que bom, né? Vou continuar, não vou mudar. De repente, com 80 anos, eu tô vendo Super-Homem ainda. Mas imagina daqui a um tempo como é que vai ser isso, né? Cara enrugado, curvadinho lá, se é que vai ter tablet ainda, alguma coisa assim. Tô lá na condução lendo o negócio. É meio que, é como você falou, né? Quando você verbaliza, fala ou pensa na situação, você vê o quão esdrúxula ela é.
É meio ridículo, né?
Mas é assim mesmo, né? É como assim, usar lá o lema da Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim.
eu sei o que é isso, que tipo, eu frequento a mesma. Eu compro quadrinho pela internet e tal, em site, mas eu também compro na banca aqui, que eu frequento desde quando eu me mudei pra cá. E hoje eu vou lá com meu filho, né? Com meu filho de 4 anos, e ele fica vendo as coisas infantis, Patrulha Canina e desenho e livrinho pra colorir e tal. E eu fico olhando quadrinho, cara. Eu fico olhando quadrinho, a dona da banca já deixou de ser uma relação de cliente e microempreendedora, ela é minha amiga, eu sei de coisas da vida dela, sabe coisas da minha vida e tal. E assim, ela já sabe o que eu gosto, ela já vai separando algumas coisas que chegam pra mim. E aí, às vezes você tá lá, assim, meu filho, olhando coisa infantil, eu tô olhando a prateleira do gibis, em cima do balcão do caixa dela já tem os meus gibis que estão lá separados, e aí tem do meu lado, entre aspas, um adulto, né, comprando a Folha de São Paulo, ou estado de Minas, usando calça social e sapato, e eu tô de bermudão, ou sandália, que ou no, aqui é muito quente na época de calor, eu tô de sandália. Eu tenho um monte de tatuagem nos braços, nas pernas, nas costas, enfim. Minha barba tá ficando branca e eu tô comprando um gibi pra mim, sabe? Não é pro meu filho. E provavelmente eu vou estar usando uma camiseta do Thor ou alguma camiseta de super-herói. Aí você verbalizar isso, cara, é muito, muito ridículo, sabe?
Não, e pior que você tá confessando isso, né? Numa audiência aí, nossos milhões de ouvintes.
Sabe, é ridículo, cara. Que aí você sai com a sacola cheia de gibi. Tipo, você leva uns 10 encadernados, você tá levando 2 pro seu filho. Você gastou uma fortuna com você. E você tá saindo felizão da vida, sabe? Com debaixo do braço, cheio de gibi lá, e o cara tá comprando lá o Estadão e tá lendo sobre a Lava Jato e tal. E você tá cagando e andando pra Lava Jato, quer saber o que aconteceu na história do Thor, sabe?
Quer saber por que ele perdeu o braço, por que ele não segura mais a minha Jolie e coisa do gênero.
Sim, por o que o Nick Fury falou pra ele?
Tá mais interessado nisso. É mais importante do que saber a gravação do Wesley Safadão lá.
Com certeza. Aproveitando esse
ensejo do Sorg falando do negócio da banca e também de como as pessoas ficam olhando, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que já aconteceu comigo. Por causa disso, de você ter, digamos assim, esse gosto de nerd velho, vocês já perderam alguma amizade por causa disso? Eu já, depois que vocês falarem, eu falo.
Cara,
vai, Kim,
começa mais rápido. Eu não tive nenhum problema quanto a isso, não. Até porque, diferente do Sogne, eu participei no ensino médio numa escola só. Então, essa rapaziada que fez um círculo de amizade bacana eram caras que gostavam, inclusive, de D&D. A gente jogava, tinha um grupo. Até depois de formado, alguns anos, a gente perdurou toda sexta-feira à noite, a gente jogava. Então, assim, as discussões eram acaloradas, mas dentro do aspecto nerd, ou de D&D, ou de quadrinhos, e Senhor dos Anéis, obviamente, né? Não poderia deixar de passar, tem que sempre falar, né? A melhor obra existente de todo mundo. Então, nunca tive problema. Assim, aí o que acontece é o seguinte, quando saiu, né, desse grupo, e aí você vai falhar alguma coisa assim, em alguma outra oportunidade você aproveita e solta alguma coisa até para tentar capturar, ver se tem alguém no ambiente, né?
Você joga uma isca, né?
Joga uma piadinha que só quem é entendido, né, consegue capturar a ideia. Mas tem que ser uma coisa meio discreta para não passar uma vergonha. Aí, mas já aconteceu de você lançar um negócio e ficar aquele cri-cri-cri, sabe? Silêncio na sala. Ninguém entendeu puta nada. E aí tu fica, pois é, aqui não dá pra pegar, não. Então já aconteceu comigo. Eu não me lembro exatamente qual foi a experiência que eu joguei numa reunião. Era de trabalho mesmo, só que era uma galera conhecida, né? Não tinha ninguém desconhecido. E aí eu soltei uma referência, fosse uma piadinha mesmo, pra ver se encaixava. Cara, foi um silêncio daquele constrangedor, né? Tipo, pois é, vamos continuar o assunto, entendeu? Mas perder a amizade assim, não. Nunca tive esse problema, não.
Cara, eu não perdi amizade também não, até porque eu não tenho muitos amigos, assim, como eu falei. Mas eu tenho certeza que tem um relacionamento que eu tive, não deu certo em parte por causa desse negócio, dessa nerdice. A minha esposa, eu já tô com ela esse ano, a gente tá 10 anos junto e tal, a minha esposa tem uma cabeça muito boa, assim, ela não tem preconceito de nada. Ela vai comigo no cinema pra ver filme que ela não faz ideia do que seja. Ela, não, vai, é legal. Ela, não, beleza, vamos. Hoje de manhã mesmo, a gente tava já combinando ver se deixa o moleque com a minha mãe pra gente poder assistir Mulher Maravilha. Enfim, ela tem uma cabeça muito boa, assim. Ela vai comigo na Comics, quando a gente vai pra São Paulo. Ela foi na CCXP. Ela foi na Fast Comics em 2012, tava aquele com puta barrigão, sabe? Lá, e às vezes ela vai nesses lugares comigo e ela se diverte mais do que eu. Ela é muito criança, assim, ela é muito dada, ela não tem tempo ruim, ela é muito alegre, assim, eu já sou mais emburrado, carrancudo, e ela vai, ela entra na fila, conversa com o povo, velho.
Aquele passeio lá na Santa Eugênia, 10 horas andando no meio de São Paulo, tudo fechado.
Então, cara, ela, junto a ela e a esposa do Léo, assim, cara, de boa. Mas eu tive um relacionamento, eu morei com essa mulher. A gente se conheceu no trabalho, aí começou a namorar, fomos morar junto e tal. E era uma pessoa muito, meio cabeça fechada, sabe? Uma família meio, não sei, a família dela era meio estranha, assim, o pai tinha uns problemas de bebida, que ninguém assumia, assim, ninguém falava que o cara era alcoólatra, mas sabia que o pai tinha problemas, enfim, era uma família meio difícil. E, assim, do meu lado da cama de casal, a minha vida inteira tem gibi, livro. Do lado da minha cama, sempre, desde moleque, assim, meu pai, eu falei no cast lá de literaturas, meus pais sempre fizeram questão que eu e minha irmã a gente lesse, então, teve livro, gibi em volta da minha cama, e quando eu comecei a dividir a cama com uma outra pessoa, do meu lado sempre teve alguma coisa pra ler. E eu via que ela tava incomodada, sabe? Sempre, assim, soltava alguma coisa. A gente ia arrumar a casa e ela reclamava de alguma coisa. Ah, cheio de gibi, vou arrumar um lugar pra guardar isso. Aquelas brincadeirinhas, tipo, vou jogar isso tudo fora e botar fogo. Aí, sabe, aí por fim o relacionamento não deu certo. E eu acho, mas em parte, eu acho que um pouco foi esse meu lado que ela não entendia ou ela não aceitava, sabe? É diferente da minha esposa aqui. Que eu chego lá, essa semana chegou os Hellboy que eu comprei, que eu mencionei lá na promoção da Mitos, chegou ontem. E aí eu abri, dando uma folheada, coloquei lá do meu criado mudo, sem encostar lá uma pena no meu criado mudo, ele derruba a pilha de livros de bit tem lá, sabe? Aí ela, minha esposa bem brinca, fala, pô, mais coisa aí e tal. Aí tem vezes que ela pega, ela mesma dá uma arrumada. Mas esse relacionamento que eu tive, eu acho que em partes foi pelo fato de eu ser nerd, e a pessoa, essa mulher, não entendia esse lado, assim, pela vivência, sei lá por quê. Mas amizade mesmo eu nunca perdi.
Eu perdi.
E também o relacionamento não acabou. Ela não chegou e falou, ah, tô terminando com você porque você é nerd, eu não suporto isso. Foi
você por aí. Ela terminou porque você falou, eu sou Marvete. Ela falou, eu sou DC não.
Pior,
cara, eu acho
que era
só
mais um White
Story. O King resolveu o mistério, cara. Eu sempre gostei mais de Marvel e eu acho que ela era DC Neca. Tá aí, King, obrigado. Acabou com uma dúvida da minha vida. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid?
No meu caso, foi um término de amizade mesmo, justamente por causa disso, porque era uma pessoa que eu já tinha, tenho amigos há mais de 20 anos, meu grupo de RPG quando eu era adolescente. De vez em quando a gente senta pra tomar cerveja e fala, quando é que a gente vai jogar? A gente tinha uma campanha que a gente jogou a mesma campanha com os mesmos personagens por 17 anos. Dá pra pegar a história e fazer uns 5 livros lá, Senhor dos Anéis. Então, o que que aconteceu? Era uma pessoa que fazia parte até do convívio familiar, porque tinha relacionamento com um parente meu, e ela sempre ficava naquela de, ah, mas tá muito velho pra esse tipo de coisa, fica jogando videogame, não sei o que, aquelas piadinhas que sempre saem, tipo, ah, porque se pegasse todas essas revistinhas, só o preço que tem na capa dela já dava pra tu comprar um carro.
Aquelas piadinhas com fundo de verdade, né, com uma cutucada, né?
Essas cutucadas são inócuas, são inúteis, são completamente ineficientes, porque a gente sabe disso. A gente sabe que tem que pegar o preço de capa de tudo que a gente comprou, seja action figure, seja CD, seja revista em quadrinhos, dá pra gente comprar um carro, uma moto e um apartamento na frente da praia. É uma escolha que a gente fez, então não precisa de uma pessoa fazer isso com escárnio. E um belo dia, no meio de uma festa de família, eu acabei mandando o proverbial, tipo, ah, vai tomar no centro do seu cu. E eu ouvi aquele silêncio. Falando em silêncio, minha chefe de casa tá ligando. Ou seja, patroa. Mas foi isso. Eu perdi a amizade e perdi alguns parentes porque eu mandei a pessoa ir tomar no centro do seu cu. Tô comprando com meu dinheiro, porra. Não fico agarrada no saco dos outros pra ter as coisas igual você e teu namorado. Aí fudeu, né?
Eu acho que serve de conselho. Acho que porque a gente tem um público muito novo, né? Que às vezes ainda mora com os pais ou tá em relacionamento recente. Mas, cara, se for assumir um relacionamento mais sério pra, sei lá, escolher a pessoa que te aceita como você é, né? Não só, ah, nossa, vou vender todos os seus gibis. Ah, se você tivesse gastado seu dinheiro com carro, você já tava com o carro do ano que tá. Sabe essas piadinhas sem graça? Vai em casa, mora com pessoa que não precisa gostar das coisas que você gosta, mas pelo menos entenda, sabe? Teve uma. Ano passado a gente tava numa situação. A gente aqui em casa tava numa situação financeira bem complicada. Tava desempregado, minha esposa tava começando um trabalho novo e tal. E a gente com filho, casa, enfim. E aí eu cheguei pra ela e falei: olha, vou pegar os gibis, vou pegar os livros e vou vender. Porque dá pra fazer uma grana. E assim, ela foi totalmente contra, sabe? Ela falou, não vai. Isso aqui é coisa que você tá a vida inteira comprando, é coleção. E tipo, ela nunca teve isso de colecionar nada. Mas ela entende isso, de eu ter esse carinho por essa papelada toda. E ela falou, não, você não vai. Você só vai pegar e vender seus livros de gibis se for de extrema necessidade. Por enquanto tá dando pra você virar. E aí, por fim, a gente conseguiu passar essa fase ruim. E não precisa vender nada, sabe? Mas eu acho legal isso dela, porque eu realmente estava disposto a pegar minhas coisas e vender. Pra colocar aqui em casa, pra manter as crianças, o bem-estar das crianças e da família. Mas ela foi contra e eu achei isso legal. Então eu acho que serve de conselho pra molecada aí, pra a entrar no relacionamento de uma pessoa que entenda seu lado. Não precisa gostar, não precisa saber qual que é a primeira formação da Liga da Justiça, nem dos Vingadores, mas pelo menos entenda. Eu acho, às vezes eu tô falando merda, também tô velho, cansado, com fome.
É assim, é que esse tipo de coisa é difícil, né? Você. Relacionamento é mais complexo, né? Não é um fato ou outro que vai determinar se a pessoa vai ficar ou não vai ficar. Enfim, é a experiência de vida de cada um, né? Então, acho que o grande barato de você ter pessoas como a gente, né, conversando, e aí nos comentários aí você vai ver, provavelmente tem uma penca de velho rancoroso que tem os mesmos problemas ou não, tem uma coisa diferente.
As mesmas experiências.
Mesmas experiências, mas assim, a galera mais nova é ver que isso vai acontecer, né? E não é isso que vai determinar a questão do relacionamento. Enfim, no meu caso especificamente, né? Dona Patroa lá, a senhora Ping, ela realmente ela não tem nada de nerd, nada, certo? Ela respeita a minha posição. Ela não gosta, não é que ela não, né, assim, ela odeia. Ela não gosta, ela não curte. Mas assim, ao chegar, ela sabe que eu gosto, ela sabe isso, né? Eu, quando eu comprava ainda alguma coisa, hoje eu realmente o meu problema é tempo, não é nem questão de poder ou não fazer ou ter alguma discussão com ela. Ela respeita, né, a minha posição, e muitas vezes, ela vai junto, entendeu? Então, ela, aos poucos eu vou descobrindo que ela tem lá dentro um nerdzinho, né, guardado no coração dela. Ela foi ver o filme, ela gosta do Wolverine. Ah, é o Hugh Jackman sem camisa, peladão, cidadão.
Por que será, né?
Por que será? Mas ela gosta, ela assistiu o filme lá do Logan, e ela saiu de entrada, comentando o filme, entendeu? Coisas assim que dificilmente eu veria. Mas enfim, ela não, vai, né? Alguns filmes, obviamente, ela não gosta muito. A gente chama pra ir, ela, mas esse filme é chato, não sei o que. Ah, vai pra ser seu filho só, não quero ir não. E aí vai. Mas ela respeita esse posicionamento, e o que, nesse caso, é como o Sorg falou, não é um fator preponderante, não é isso que vai ser uma tomar decisão, né? Porque você é Marvete, até Senal, até lá, da editora diferente, eu gosto da editora diferente, e isso vai ocasionar um rompimento, como foi que aconteceu com o Sorg, que ele acabou de descobrir. Mas o importante é ter o respeito mútuo e saber, né, que cada um tem sua peculiaridade, seu gosto. Agora, concordo, se é algo que trava o relacionamento, é uma coisa como aconteceu, como você falou aí, de se tornar um problema, aí realmente é complicado, né? Isso é de cada um. Se isso é um problema, aí você tem que pensar umas 3-4 vezes, que se isso é um problema para gerar algum tipo de discussão, provavelmente tem coisas muito maiores e mais graves de incompatibilidade que vão acabar tornando seu relacionamento impossível.
Então, com certeza.
É uma coisa. Agora, cara, isso aí é da natureza de cada um, né? Por mais ridículo que seja ser um homem lá velho, barbado, que não sobe mais lendo Super-Homem no metrô, ele vai continuar lendo Super-Homem no metrô. Não tem jeito, meu. É a característica da pessoa.
Até morrer, né?
Até morrer, entendeu? E vai ficar mais preocupado em saber lá o que foi que o Nick Fury falou pro Thor, do que o Wesley Safadão tá falando na gravação dele lá com o Aécio. Mas enfim, tem que ter ao equilíbrio, né? Você tem a sua vida civil, entre aspas, né? E tem a sua vida nerd. Em alguns momentos da sua vida, um lado predomina em cima do outro. Então, no meu momento atual, o meu lado civil, de homem sério e responsável, está mais sobrepujando o outro lado. Mas ele está lá, latente. E aqui na história, começa a reprimir muito, daqui a pouco o bicho fica nervoso e solta a franga de ver, né?
Daqui a pouco o King chega em casa com R$500 de gibi livre embaixo do braço, né?
É desesperado. Ninguém fala comigo, me tranca no quarto e fala.
Mãe, o que aconteceu com o seu papai lá? Não sei. Eu acho que teve uma recaída.
Olha lá, trancado. Ninguém fala comigo.
Fazer o quê?
Não. Nuco, só. Peraí.
Fala.
Não, eu ia só falar, puxar a linha pra você seguir e falar do como é a sua esposa com o seu lado nerd.
Mas tu acha que você tá falando
sério? Senhora, eu nunca tranquila com isso. Ela até me pergunta, tipo, ah, me explica como é isso, me explica como é aquilo. Eu já importei alguns filmes da Marvel pra ela. Ela gosta dos filmes em que o Thor aparece sem a camisa.
Normal, né?
Normal.
Logan também.
Gosta dos filmes em que aparece o Capitão América de costas, com a bunda dele. É normal, né? E, tipo, ela me convidou, barra intimou aí no cinema com ela na quinta-feira pra ver Mulher Maravilha. É, em relação a comprar as coisas, tipo, revistas e outras coisas, ela gosta. Tanto que eu fiz aquela coleção do Snoopy do McLanche Feliz. Não é minha, é dela. Tipo, ah, tô comprando essas coisas do McLanche Feliz. Ela continua, pode comprar. Aí depois que eu terminei, ela falou, ótimo, agora são meus. Eu, como assim? Por que tu não falou porque eu comprava dois, ficava um pra você e um pra mim? Não, esses são meus. Acabou. Então, eu tenho sorte, porque é aquilo, ela não gosta o suficiente pra cair de cabeça. De ler, de acompanhar, de ficar igual a gente querendo saber o que, que o Nick Fury disse pro Thor. Ela não chega nesse nível. Tipo, ah, o que, que a história é essa? É uma história que o Batman morre. Ah, e ele morre mesmo? Aí ele morre, mas ele vai voltar daqui a 3 edições. Ela, ok, vou fazer o feijão. Assim, ela não tem ojeriza, isso não faz aquela cara de tá gastando dinheiro com isso, porque tá comprando joias pra mim, não faz essa cara. Então a gente tem uma convivência muito boa e é aquilo que o King falou, tipo, essas peculiaridades são coisas pequenas. Se fossem coisas grandes, seriam realmente problemas. Se o cara chega ao nível que ele deixa de pagar uma conta para comprar um gibi ou um bonequinho, ele não é nerd, ele é alguém que tem problemas psicológicos. E se a pessoa não consegue aceitar essas pequenas coisas que você tem, essas coisas reverendo que você tem, é bem provável que ela não vá aceitar as coisas grandes. Elas não... Assim, na hora que surgir realmente um problema de verdade, vai fazer uma tempestade num copo d'água. Então o ideal é que você tenha uma pessoa que aceite você do jeito que você é, mas que você também tenha consciência de que você vai ter que mudar por essa pessoa. Não adianta cruzar os braços e falar, sou assim, foda-se. Como o King falou a Gabriela, mas nem todo mundo quer uma Gabriela em casa, porque quando a mulher fala, sou assim, foda-se, ou quando o cara fala isso, ele ouve um... Como eu falei pra outra pessoa, vai tomar um filho da puta e segue seu rumo. O ideal é você ficar com alguém que aceite você do jeito que você é e a vida segue.
É igual quem falou, né? Tem o seu lado civil, que é o seu lado com a família, com o seu lado de convivência social com as pessoas que não são desse mundo, e tem um lado nerd, né? Que você vai discutir. É, do filme da Mulher Maravilha, o geral tá cagando e andando. Mas tem que ter um meio termo, cara, não adianta. Você vai ficar com uma pessoa que não aceita esse seu lado nerd e, ah, vamos ver o filme de Mulher Maravilha, pô, o filme é pra mulher, você vai querer ver isso, sabe? E ou você for muito extremista também, pega seu salário e compra com torra tudo, coisa de tá deixando sua família de lado, sei lá, não dá certo nem de uma forma nem de outra, né? Tem que ter meio termo. Child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh. When will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem.
Mas enfim, acho que a gente pode encerrar. Eu acho que o papo foi muito legal e dá pra ficar nesse papo ainda a tarde inteira. Mas eu acho que tá todo mundo varado de fome. Então vamos para as configurações finais, começando com o King.
É, pessoal, essa vida de nerd aí, o pessoal fala que é molezinha, mas não é molezinha não, né? Você tem que tentar aí batalhar muito, principalmente quando vai, a idade vai avançando e outras responsabilidades você vai assumindo. Então não... Para manter é difícil, você tem esforço, tem que dar trabalho. E o grande fator aí é o tempo, né? Então, no meu caso específico, o tempo é um fator primordial que limita muito o momento que você tem, né, para curtir. Agora, independente disso, de fato, como você gosta, você sempre vai dar um jeito, o menor que seja o período de tempo, de olhar, ver, tá atualizando, usar a internet como você está fazendo aqui agora. Né, assistir um filme, uma coisa assim, mas não tem jeito. Eu já não sei, internalizei, né? Eu tenho um complexo de Peter Pan, realmente. Se considerar, né, que isso é ser um Peter Pan, você gostar dessa cultura, gostar desses assuntos, é ser eternamente jovem, apesar de ser velho, não tem jeito. É por mais ridículo que seja, você tá lendo um gibi do Homem-Aranha, que é para uma criança de 10, 12 anos, e você com quase 40, e você faz uma análise crítica em cima de um material com uma criança de 10, 12 anos, e ainda sente no poder de criticar o cara porque ele tá fazendo uma coisa errada, porque não era assim, sendo que aquilo ali não é nem para você, aquilo ali é para uma outra pessoa, uma outra geração, entendeu? Então, assim, é ridículo.
King, para de falar, King, para, eu tô envergonhado, cara.
É ridículo, mas é, pois é.
Menos, por favor, menos.
Mas é isso, cara. Isso é, eu acho que é ser o que a gente é, né? A gente é nerd porque é, não é porque não dá, não tem como tirar da gente. Enfim, é isso.
Vai você, Arnoldo.
Eu sou contra tudo que o King falou, porque eu acho que não é ridículo. Você pode ser nerd adulto, você pode ser nerd maduro, você pode fazer uma análise semiótica e uma dissertação de mestrado sobre o que o Zack Snyder fez com o filme da Liga da Justiça. Você só não pode ser nerd e podre. Porque não dá pra fazer isso sem dinheiro. O problema todo é esse.
Aí você, quando você tem dinheiro, né, você é excêntrico, né? Quando você não tem, você é maluco. Exatamente, mais ou menos isso.
Exatamente. Tipo, se você não tem dinheiro, tem que arranjar dinheiro pra viver. Então, não dá pra fazer como um conhecido nosso, que durante suas atribuições técnicas estava tentando descobrir o que acontecia com os X-Men. Não faça isso. Ah, fulano passou por aqui? Cala a boca, quero saber se a Jubileu vai morrer ou não.
O senhor não está vendo que está me atrapalhando na leitura da última edição dos X-Men?
Respeito, por favor.
É. Isso em horário de trabalho, tá, ouvinte? Nosso amigo teve essa discussão em horário de trabalho.
Desempenhando a função e discutindo. E agora? Perdi a página, tem que voltar ali de novo. Então a questão é essa. Não deixem suas atribuições, principalmente o ganha-pão, de lado para viver uma vida nerd, mesmo que você esteja sendo bancado por alguém. Amiguinho, é feio gozar com o pau dos outros. Quer ser maluco, quer ser nerd, quer ser excêntrico, como o King falou, seja com o seu dinheiro.
Até porque pra ser nerd no Brasil custa caro, viu? Porque comprar gibizinho e bonequinho e camiseta tá foda. Uma camiseta super-herói, 40 pau, cara. Que jeito que a gente vai vestir roupa de super-herói desse jeito? 40 conto a camiseta? Mas enfim, até eu não me arrependo de nada, sabe? De gostar de quadrinho, de gostar de bonequinhos, de ter minha casa cheia, entulhada de papel. Eu só acho que, eu concordo com o que vocês disseram também, eu acho que tem que ter um meio termo pra tudo, meio termo pra sua vida civil, pra sua vida em família, social, junto com o seu lado nerd. É, se você já estiver trabalhando, faça suas contas direitinho, porque ser nerd no Brasil custa caro. Se você tiver uma família, tem uma família que aceite o seu lado nerd, ou não se importe, ou não faça as piadinhas, nossa, o dinheiro que você gasta com isso. E pra quem ainda não tem filhos, o cara, quando você tiver filho e você for nerd, é muito massa. Porque quando você vai escolher um desenho e o moleque quiser assistir Homem-Aranha ou a Tartaruga Ninja, é muito foda. E ele tem 4 anos e conversar com você sobre a Liga da Justiça, sabe? Quem ia ganhar numa briga entre o Batman e o Super-Homem, é muito foda, cara.
É aquela coisa que é coisa do... finalmente alguém com a mesma idade mental que eu.
É muito, cara, é muito maneiro, cara. Esses negócios assim, paga tudo, paga os estresses de trabalho, de chefe, de conta e não ter dinheiro. Mas você discutir com seu moleque de 4 anos quem ia ganhar uma briga entre o Batman e o Super-Homem, e ele falou que é o Batman, mas ele é burro, ele só tem 4 anos, ele não sabe nada. Mas enfim, isso é muito massa, cara. Mas
depois é mais elaborado, cara. Ele pergunta, o meu perguntou quem ganha na corrida, o Flash ou o Super-Homem.
Ah, então, é. Ah, o meu filho outro dia fez uma pergunta também, que se eu fosse explicar, ia explodir a cabeça dele. Ele perguntou por que, que o Flash não tá nos Vingadores. Aí vai explicar pra ele editoras e etc e tal. Aí eu falei, não, filho, porque ele é da Liga da Justiça. Aí, mas ele não é muito fã da Liga da Justiça, ele gosta mais dos Vingadores. Chupa descer nada! Mas enfim, é isso, cara. Eu acho que esse podcast ficou massa, pra variar, ficou muito legal. E eu sou uma criança grande, porque eu tô falando massa, eu tenho quase 40 anos, olha só.
Melhor do que falar que
é top. Top não, pelo amor de Deus, top em sapatênis, cara. Aliás, Evandro, se me chama pra gravar um Super Amigos de coisas irritantes, eu tenho muita coisa pra falar. Principalmente
dois.
De top.
Eu sou irritante, já tô uma coisa pra ser falado.
Cara, eu odeio sapatênis. Meu Deus, por que, que alguém usa um negócio que não é tênis nem um sapato? Mas enfim. Deixar pra variar o abraço pro Lucas e pra pessoal da Aleph. Muito obrigado pela edição, Lucas, e muito obrigado pelos livros. Steph, Adriano e todo mundo da Aleph.
Cachim.
E obrigado a vocês, ouvintes. Obrigado pelo King e o Eunuco, que tá aí passando fome pra gente gravar esse podcast. E é isso, chega, tchau, até semana que vem. Acabou.
Aonde só dá vilão, tem a feira tamanho família, tem até a feira do